Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, terça-feira, 30 de dezembro de 2025, tá com cara de sexta-feira, né? É claro, penúltimo dia do ano, a gente já fica naquele clima que mistura euforia com nostalgia, uma coisa assim, né? Coração acelerado. Mas o Assunto Federal tá só começando. Essa semana comigo, Ana Gabriela Salles. A partir de agora, eu trago para você muita informação e prestação de serviço. A gente vai até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Então fica com a gente, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Olha, a gente abre o giro de hoje com dados sobre o emprego no país. Saíram aí dois indicadores importantes, o novo CAGED, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, e a PNAD contínua do IBGE. Eu vou começar aqui com o novo CAGED de novembro. O Brasil registrou um saldo positivo de 85.800 vagas no mês. E no acumulado do ano, de janeiro a novembro, foram geradas 1.895.000 empregos com carteira assinada. A gente está falando aí só de empregos formais. Isso significa, com os números divulgados hoje, que o Brasil superou o marco de 5 milhões de empregos com carteira assinada desde 2023. Isso mesmo, 5 milhões de empregos formais desde 2023. Deixa eu entrar aqui na reportagem que saiu agora à tarde sobre o CAGED para contar para você quais os setores que se destacaram aí nesse saldo positivo do mês de novembro. Foram, como eu falei, 85.864 postos de trabalho. E, com isso, o país, então, aumentou os vínculos formais. As atividades avaliadas foram comércio, serviços, indústria e agropecuária. De janeiro a novembro, cinco grandes grupamentos dessas atividades econômicas registraram saldo positivo. Destaque, como de costume, foi o setor de serviços, com mais de 1 milhão e 38 mil postos com carteira assinada. E também a gente vê aí áreas como administração pública, defesa e seguridade social, dentro do setor de serviços, que também tiveram destaque dentro desse setor. No comércio, o saldo positivo foi de 299 mil empregos formais. Os destaques são o comércio varejista, o comércio por atacado e o comércio de reparação de veículos e motocicletas, nessa ordem. A indústria também acumulou um saldo positivo de 279 mil novos postos de trabalho. Isso a gente está falando do acumulado de janeiro a novembro desse ano. O destaque da indústria foi a fabricação de produtos alimentícios, seguido de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos. E aí outros setores que tiveram destaque foram o setor da construção e do agro. Bom, a gente também vai falar sobre os dados que saíram da PNAD. A taxa de desocupação no país caiu para 5,2% em novembro e é considerada a menor desde 2012. A PNAD contínua foi divulgada hoje pelo IBGE e também revela que o número de pessoas ocupadas atingiu um novo recorde, com 103 milhões de trabalhadores. Lucília Araújo tem mais detalhes.
A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro de 2025, o menor nível desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua em 2012. Os dados são do IBGE. Segundo a pesquisa, 5,6 milhões de pessoas estavam desocupadas no período, o menor contingente já registrado. Ao mesmo tempo, o número de pessoas ocupadas atingiu um novo recorde, com cerca de 103 milhões de trabalhadores, o que elevou o nível de ocupação para 59% da população com 14 anos ou mais. De acordo com o Instituto, o resultado reflete a manutenção do mercado de trabalho em patamar elevado ao longo de 2025, o que reduziu a pressão por busca de emprego. Outro indicador apontado na pesquisa foi a taxa de subutilização da força de trabalho, que caiu para 13,5%, também a menor da série histórica. Esse índice considera pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas e aquelas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego. Na análise por atividade econômica, o crescimento da ocupação no trimestre foi puxado principalmente pelo grupo de administração pública, educação, saúde e serviços sociais. Na comparação anual, também houve aumento no setor de transporte, armazenagem e correio. A pesquisa também mostra que a taxa de informalidade ficou em 37,7%, abaixo dos índices registrados no trimestre anterior e no mesmo período do ano passado. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 39 milhões e 400 mil, o maior já registrado pela pesquisa. O IBGE revelou ainda que o rendimento médio real habitual dos trabalhadores alcançou R$ 3.574, novo recorde da série, com crescimento tanto na comparação trimestral quanto anual. Com isso, a massa de rendimentos do trabalho somou R$ 363 bilhões e 700 milhões de reais, quase 20 bilhões a mais do que no mesmo período de 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora vamos falar de inflação. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, no acumulado de 2025, fechou em 4,41%. O número ficou abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%, ou seja, a inflação do ano não descumpriu a meta. Os dados também foram divulgados hoje pelo IBGE e a Lucília Araújo tem os detalhes.
O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, foi de 0,25% em dezembro, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado ficou 0,05 ponto percentual acima da taxa registrada em novembro, que havia sido de 0,20%. Com esse desempenho, o índice encerra o ano de 2025 acumulado em 4,41%. Em dezembro do ano passado, o IPCA 15 havia registrado variação de 0,34%. Ainda de acordo com o Instituto, o IPCA-E, que corresponde ao IPCA 15 acumulado no trimestre, ficou em 0,63% entre outubro e dezembro, abaixo do percentual observado no mesmo período de 2024, quando chegou a 1,51%. O levantamento mostra que o grupo Artigos de Residência registrou queda de 0,64% no mês, a quarta redução consecutiva. Já alimentação e bebidas variou 0,13%, com recuo nos preços da alimentação no domicílio pelo sétimo mês seguido. Entre os grupos pesquisados que apresentaram aumento de preços em dezembro está transportes, que subiu 0,69% e respondeu por 0,14 ponto percentual do índice do mês. O destaque, segundo o estudo, foi a passagem aérea, com alta de 12,71%, seguida pelo transporte por aplicativo, que avançou 9%. Entre as regiões pesquisadas, o maior resultado foi observado em Porto Alegre, com variação de 0,50%, enquanto Belém apresentou queda de 0,35% no período. Os dados do IPCA 15 consideram preços coletados entre 14 de novembro e 12 de dezembro e refletem o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em 11 regiões do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora o assunto é a sua segurança e a segurança da sua família. Vai pegar a estrada no Réveillon? Começou hoje a Operação Rodovida Ano Novo, da PRF, que reforça a tolerância zero à mistura de álcool e direção. As fiscalizações e ações educativas vão até o dia 4 de janeiro. Para a PRF, o aumento no número de mortes em acidentes provocados por motoristas sob efeito de álcool aponta para a necessidade desse trabalho contínuo de conscientização e, claro, fiscalização, né? O famoso se beber, não dirija. Lucília Araújo.
A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta terça-feira, dia 30, a Operação Ano Novo dentro da programação da Operação Rodovida. A ação segue até o próximo domingo e prevê reforço na fiscalização das rodovias federais em todo o país, com foco no combate à combinação de álcool e direção. Segundo a PRF, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados mais de 3.300 sinistros de trânsito envolvendo motoristas que haviam consumido bebida alcoólica. Nessas ocorrências, 204 pessoas morreram, número superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os dados também apontam milhares de autuações por embriaguez ao volante e por recusa ao teste do etilômetro. Apenas em 2025, mais de 3 milhões de testes com bafômetro foram realizados nas rodovias federais, um aumento em relação ao ano anterior. A legislação brasileira estabelece tolerância zero para o consumo de álcool por condutores. A infração é considerada gravíssima, com multa, suspensão da carteira de habilitação e, em casos específicos, detenção. A Operação Ano Novo reúne órgãos de trânsito das esferas federal, estadual e municipal. As ações seguem até o período do Carnaval e fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a PRF divulgou os dados preliminares da Operação Natal, que terminou no último domingo nas rodovias federais de todo o país. De 23 a 28 de dezembro, foram registrados 1.196 sinistros de trânsito, com 111 mortes e 1.347 pessoas feridas. Esses números foram menores que os da Operação Natal de 2024, mas a gente ainda pode melhorar e muito para fazer um ano novo com um trânsito mais seguro, hein? Então, por favor, usem o cinto de segurança, as cadeirinhas para crianças e tudo mais que deixe a sua viagem tranquila. E olha que bacana, a validade das credenciais do passe livre foi prorrogada por mais um ano. A medida garante a pessoas com deficiência o direito de viajar até o fim de 2026 sem interrupções no benefício. Vladimir Filipim.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, prorrogou até 31 de dezembro de 2026 a validade das credenciais do passe livre interestadual, que venceriam no fim de 2025. Com a medida, pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social vão poder continuar utilizando o benefício normalmente, sem necessidade de renovação imediata da credencial. A prorrogação ocorre em razão de decisão judicial e segue orientações do Ministério dos Transportes. De acordo com a ANTT, a iniciativa tem caráter excepcional e transitório, enquanto avança a implantação do registro de referência da pessoa com deficiência, sob responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo a agência, as empresas de transporte rodoviário interestadual devem aceitar as credenciais prorrogadas e manter o atendimento regular aos beneficiários conforme previsto em lei. Também permanece válida até o fim de 2026 a funcionalidade do Portal do Passe Livre, que permite a médicos registrarem a condição de deficiência dos usuários para fins de emissão e validação das credenciais. A agência informa que acompanhará a implementação do novo registro nacional e divulgará eventuais mudanças nos procedimentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E tem gente que já vai começar 2026 com emprego novo. A gente acabou de falar aí de emprego, né, com carteira assinada, mas eu não estou falando de qualquer emprego, não. É na carreira pública. O Ministério da Agricultura e Pecuária e a Previc publicaram hoje no Diário Oficial da União a nomeação de 180 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado. Quem conta pra gente é a Thaísa Vitória.
O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nesta terça-feira, 30 de dezembro, a nomeação de 180 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado. As nomeações foram divulgadas no Diário Oficial da União. A lotação dos servidores deverá ocorrer nas localidades definidas pelo órgão. Parte dos nomeados irá atuar nas superintendências estaduais, nos laboratórios federais de defesa agropecuária e na sede do MAPA, em Brasília. Outros servidores terão exercício no Instituto Nacional de Meteorologia e na área de tecnologia da informação do Ministério. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, também publicou nesta terça a nomeação de 19 novos servidores aprovados no CPNU. Desse total, 7 ingressam por meio de cotas raciais ou para pessoas com deficiência. A lotação será na sede da autarquia, em Brasília. Para as duas seleções, os nomeados têm prazo de até 30 dias a partir da publicação das portarias para tomar posse. As informações devem ser enviadas inicialmente pela plataforma sougov.br. No caso da Previc, após esse período, o procedimento passa a ser presencial na área de gestão de pessoas da superintendência. A lista de documentos exigidos para a posse está disponível no portal do servidor. Os exames médicos necessários devem ser providenciados pelos próprios nomeados. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
E ontem o INCRA também publicou a nomeação de novos candidatos aprovados no CPNU, ou seja, o esforço, né, dos estudos, aquele sacrifício dando fruto. Sucesso aí para todos os novos servidores públicos. E saiu o último balanço do ano sobre os descontos associativos indevidos de beneficiários do INSS. Mais de 6 milhões e 300 mil pedidos de contestação foram registrados nas plataformas oficiais. Quem tem os dados é o Vladimir Filipim.
O INSS divulgou nesta segunda-feira, dia 29, o balanço atualizado sobre os descontos de entidades associativas na folha de aposentados e pensionistas, com dados consolidados até 26 de dezembro de 2025. Segundo o Instituto, o aplicativo e portal Meu INSS já registraram mais de 1 bilhão e 600 milhões de acessos desde o início da funcionalidade de consulta. Desses, 72 milhões foram acessos específicos para verificação de descontos associativos. Cerca de 38 milhões de acessos foram feitos por usuários que não possuíam nenhum desconto. O balanço aponta que mais de 6 milhões e 300 mil pedidos de contestação foram registrados. A maioria, mais de 6 milhões, corresponde a beneficiários que informaram não reconhecer os descontos. Pouco mais de 130 mil afirmaram reconhecer as cobranças. Em relação aos canais de atendimento, 54% das solicitações foram feitas pelo Meu INSS, 35,5% pelos Correios, 6,6% pela Central 135 e o restante por processos abertos de ofício pelo próprio Instituto. Ao todo, 44 entidades associativas foram contestadas. O INSS informa ainda que 1 milhão 592 mil respostas já foram apresentadas pelas entidades com envio de documentação. No campo financeiro, o balanço registra mais de 4 milhões e 100 mil pagamentos emitidos, que somam aproximadamente 2 bilhões 820 milhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Olha, já a gente vai rodar aqui para você a previsão do tempo, mas agora a gente traz dicas do Ministério da Saúde sobre como se proteger das altas temperaturas que invadem grande parte do país, isso inclui aqui o Distrito Federal. Tá osso, viu? Segurar essa temperatura aí, tá bem quente, então fica ouvido atento aí, de ouvido atento a essas orientações. Com José Carlos Andrade.
Com a chegada do verão, as altas temperaturas e a baixa umidade do ar exigem atenção redobrada da população. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, estados do sul e do sudeste têm registrado temperaturas até 5 graus acima da média, enquanto áreas do interior do nordeste enfrentam índices de umidade abaixo de 30%. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde alerta para os riscos do calor excessivo, especialmente para idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. A exposição prolongada pode causar desidratação, insolação e aumentar o risco de câncer de pele, o tipo mais frequente no Brasil. Para reduzir os impactos do calor, o Ministério da Saúde recomenda evitar a exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, usar roupas leves e claras, além de acessórios de proteção. A hidratação deve ser constante, com preferência por água, água de coco e sucos naturais. A pasta ainda orienta a evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e reduzir esforços físicos nos horários mais quentes do dia. Entre os principais sintomas associados ao calor estão cansaço intenso, tontura, dor de cabeça, fraqueza, náuseas e mal-estar. Em casos de desidratação, podem ocorrer boca seca e diminuição da urina. Já a insolação pode provocar febre alta, pele quente, confusão mental e desmaios, exigindo atendimento imediato. Em situações mais graves, a orientação é procurar uma unidade básica de saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Amanhã, último dia do ano, como é que fica o tempo aí na sua região para passar aquela virada, né, de ano? Tudo tranquilo? Será que vai chover? Vamos saber aí na previsão do tempo, Zé Alves.
Previsão do tempo para quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 22 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 50%. Aripuanã, em Mato Grosso, sopra velhinhas com céu encoberto e chuva isolada. Temperatura varia entre 24 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 50%. Região Nordeste. Aracaju tem previsão de céu nublado nesta quarta-feira. Temperatura varia entre 26 e 30 graus. A umidade do ar, na capital de Sergipe, oscila entre 80 e 40%. Paulista, na Paraíba, celebra aniversário com céu claro pela manhã, passando a nublado à tarde. A temperatura varia entre 22 e 38 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 20%. Região Norte. Em Palmas, no Tocantins, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima 24, máxima em torno dos 32 graus. A umidade varia entre 100 e 60%. Tucuruí, no Pará, comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 60%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem previsão de céu encoberto com pancadas de chuva. a temperatura pode variar entre 19 e 30 graus. Umidade do ar fica entre 90 e 40%. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, canta parabéns com céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Temperatura fica entre 23 e 36 graus. A umidade do ar variando entre 95 e 50%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura oscila de 24 a 26 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 100 e 80%. Alegria no Rio Grande do Sul. Comemora aniversário com céu encoberto e chuva isolada. Temperatura varia entre 24 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Mandar aquele abraço para cidades que fazem aniversário amanhã, dia 31 de dezembro. Parabéns para Aripuanã, em Mato Grosso, para Paulista, na Paraíba, Tucuruí, no Pará, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Alegria, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano de fundação amanhã, último dia do ano, hein? Tudo de bom aí para os moradores. E se você quer saber como o dinheiro federal, os recursos do governo federal estão chegando aí na sua cidade, em todas as áreas, saúde, educação, na área social, Bolsa Família, tá tudo lá no Comunica BR. Basta acessar gov.br/comunicabr, do seu celular mesmo ou do computador. É, fique atento, porque isso é uma prestação de contas para você, cidadão. Você precisa saber como o recurso está chegando aí, e aí como o Estado está usando, como a Prefeitura está usando, se isso realmente está sendo aplicado da forma correta, né? Então fica com a gente, porque ainda tem muito mais aqui no seu Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h27.
Momento Entrevista.
Bom, nesse ano de 2025, o Brasil teve vários marcos na área social e, sem dúvida, um dos mais importantes foi sair novamente do mapa da fome da ONU. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, é o entrevistado de hoje. Ele também fala sobre as ações do governo federal para a redução das desigualdades, como Bolsa Família, e das perspectivas para 2026. Vamos ouvir.
Ministro, esse ano o Brasil foi oficialmente retirado do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, uma conquista que o país já havia alcançado e agora conseguiu recuperar esse status, né? O que é que significa isso para os brasileiros?
Olha, é uma conquista que ela é considerada ainda mais importante por dois motivos. O primeiro, porque o Brasil já tinha saído do mapa da fome e mostra que, quando o país toma decisões erradas, piora. Então, o Brasil, ali, quando tiveram ali o golpe contra a presidenta Dilma, assumiu um governo que queria apagar as coisas dos governos anteriores. E aí, olha o que que deu. O Brasil, a economia caiu, desemprego aumentou, a pobreza e a miséria juntos, e aumentou a fome. 33 milhões e 100 mil pessoas no mapa da fome. E a FAO, ligada à ONU, em Addis Abeba, na África, eu tive o privilégio de estar lá, quando a ONU anunciou o Brasil fora do mapa da fome. Por quê? Porque a gente tinha alcançado um número muito elevado de pessoas na fome e fechamos aquele ano abaixo de 2,5% na chamada subnutrição ou desnutrição na fome, ou seja, a insuficiência alimentar. Fechamos em 1,7% o ano de 2024. É medido um triênio, é a média do triênio que conta. Digo isso para realçar que lá atrás a gente comemorou e foi um feito que levaram 11 anos para a gente comemorar. Agora, em apenas 2 anos, com o comando do presidente Lula, tiramos mais de 30 milhões de pessoas do mapa da fome, segundo os levantamentos comparados com 2021. Tem o EBIA, tem a forma de cálculo da FAO. Segundo a FAO, 24,4 milhões de pessoas, mas é algo extraordinário. Foi, só para ter uma noção, dos países que tiraram pessoas do mapa da fome, foi a maior contribuição para a redução da fome no mundo.
Eu queria que o senhor comentasse justamente para a gente quais políticas públicas estão envolvidas nesse resultado, como é que se chegou a isso?
O Brasil não só tinha e tem uma expertise acumulada ao longo desses 22 anos, mas também o Brasil aperfeiçoou. Nós temos hoje um cadastro muito mais moderno do que tínhamos lá atrás. Um cadastro que se integra com a rede de saúde, para dar um exemplo. Pessoas desnutridas ou subnutridas lá no exame de saúde numa UBS. Com essa integração, a gente fica sabendo. Faz uma visita. O problema é de saúde ou é porque não tem renda, não tem comida? Se não tem renda, não tem comida, é a gente que trata. Se o problema é de saúde, é a saúde que trata. E assim a integração com a educação, um modelo chamado Busca Ativa. O próprio modelo do Bolsa Família, é um novo Bolsa Família, ele garante um volume de recursos capaz de comprar a alimentação, porque tem um per capita, um valor por pessoa da família, em torno de R$ 230,00 por pessoa da família, é o que a gente paga, e ainda é um modelo em que entrou uma vez, só sai para cima. Portanto, eu não tenho mais problema com quem já está dentro. Aquela pessoa no passado entrava no Bolsa Família, lá na frente conseguia um emprego, por isso automaticamente perdia o benefício, não é? E agora, quando tem um emprego, quando tem um pequeno negócio, não sai do benefício, não sai do Bolsa Família por conta do emprego, por conta do negócio. Só sai quando sai da pobreza. Mas quando essa pessoa, no passado, perdia o emprego, voltava para uma fila. Ela ficava na fome, ela não conseguia acessar o benefício. Agora é automático, ela perdeu o emprego, não volta para a extrema pobreza, não volta para a fome, volta para o Bolsa Família. E isso é fundamental.
Pois bem, ministro, falando aí do Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do mundo e que atende atualmente mais de 18 milhões de lares. E um estudo destacou que em 10 anos, 70% dos adolescentes deixaram o Bolsa Família. O que é que isso representa para essa nova geração? O que é que o senhor atribui essa saída?
Olha, o Bolsa Família não é só transferência de renda. Ele está integrado com complemento alimentar, né? A alimentação escolar, né? A merenda, agora com a escola de tempo integral, o almoço, o lanche, enfim. Isso garante a nutrição adequada para os jovens. E estudando com educação com qualidade, ali a gente acompanha nas condicionalidades a saúde e a educação. Está matriculado, está frequentando a aula e olha só o resultado. 3 milhões de jovens aproximadamente que tinham entre 15 e 17 anos em 2014 e de lá para cá, desses jovens, de cada 10, 7 saíram. Então, 3 milhões de jovens superaram a pobreza. A maior parte se formou no nível técnico, nível superior.
Ministro, o senhor falou agora no começo da nossa entrevista que o Brasil foi um dos países que mais contribuiu para a redução da fome no mundo, com a saída, né, de mais, vamos colocar aí, entre 25 e 30 milhões de pessoas da fome, da situação de fome. E o Brasil também é o país que lançou, no finalzinho do ano passado, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que está completando agora um ano de lançamento. O senhor pode fazer um balanço para a gente dessa iniciativa?
O mundo é capaz de produzir duas vezes o que a população do mundo precisa para se alimentar. Então, quando a gente atua de forma organizada, foi assim que o presidente Lula, na presidência do Brasil no G20, propôs e foi aprovado a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, da qual hoje eu sou o co-presidente, pela confiança do presidente Lula, representando o Brasil junto com a Espanha. São mais de 200 membros. E olha só, o mundo aprovou os ODS 2030. E o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 2030, ele dizia que no número 1 e no número 2, até 2030, nós vamos alcançar a erradicação da pobreza. Até 2030, nós vamos ter o Fome Zero. O mundo empolgado, mas olha, ali tinha naquela época 600 milhões de pessoas na fome. E chegamos em 2022 a 735 milhões na fome. Aliás, 750 milhões. Quando o presidente Lula abre esse debate em 23, muitos países já começaram a acompanhar o Plano Brasil Sem Fome que o Brasil implantou. Naquele ano de 23, a gente já teve uma leve redução. A gente conseguiu ficar em 735. Em 2024, a FAO também atestou, 62 milhões de pessoas saíram da fome no mundo. E aqui, 24,4 milhões do Brasil. Então, a contribuição do Brasil, muito importante. De que maneira? Coisas que são eficientes para combater a fome e a pobreza. Então, a transferência de renda é eficiente. Programas como Bolsa Família, alimentação escolar, programa de aquisição de alimento, cozinha solidária, o combate ao desperdício de alimento. Então, programas do Brasil e do mundo que cientificamente são atestados como eficientes, fizeram o mundo mudar. Eu acho que esse ano de 2025 nós vamos reduzir de novo no Brasil e no mundo a fome e, digo mais, reduzindo a pobreza e a extrema pobreza, mesmo no mundo cheio de conflitos, de guerras, mudanças climáticas, né, muitos desafios.
Para a gente encerrar rapidamente, queria que o senhor falasse de 2026. Quais são as metas e prioridades para assistência social e combate à fome no Brasil?
Uma notícia maravilhosa. Nós vamos terminar, se Deus quiser, o ano de 2025 numa situação ainda melhor do que o que já conquistamos até 2024. A gente está comemorando tirar o Brasil do mapa da fome, mas ainda tinha 1,7% ainda na insegurança alimentar, segundo a FAO. A gente vai fechar abaixo de 1% este ano. As pessoas, por exemplo, da extrema pobreza, a gente alcançou 4,4%, que é o mais baixo da história. O mais baixo tinha sido 5,2. Agora, nós vamos alcançar o mais baixo nível de extrema pobreza e de pobreza de toda a história. O mais baixo índice de desigualdade e aprovando um conjunto de medidas que em 2026 e 2027 vão fazer uma diferença ainda maior. Ou seja, não é só olhar o ano, é olhar o ano e já preparar o futuro. Quando o presidente Lula, há poucos dias, sancionou a lei que coloca imposto de renda zero para quem ganha até R$5 mil, é mais igualdade. Imagine pessoas no rural, urbano, né, profissionais, pequenos negócios, que ganham R$60 mil por ano e agora, sem pagar imposto de renda, é mais dinheiro que sobra. Ali, 10%, R$6 mil. Passou a ganhar um 14º salário para quem tem o 13º. Mais ainda, o cashback da reforma tributária, os mais pobres, o público do Bolsa Família, por exemplo, vão, das compras que fazem, pagam o ICMS e ali vão receber a devolução a partir de janeiro de 2027. Então, todas essas coisas colocam o Brasil, como disse o presidente Lula, no caminho certo, um caminho que o país não só é um dos mais desenvolvidos do mundo, mas é um país também com menos desigualdade.
A gente ouviu aí a entrevista com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Olha, o ministro deixou uma mensagem de fim de ano. Roda aí, Zé.
Que venha 2026 e um Brasil ainda mais preparado para crescer a economia, para melhorar a saúde, a educação, melhorar a segurança. O presidente foca, ele quer combater, por exemplo, violência contra a mulher, assalto, roubo, furto, mas também chegar nos grandões. Como é que prende aí os chefões que normalmente ficam de fora? E ainda o social. Eu digo que com essa força trabalho integrado, todo o Brasil, 2026 será um ano de grandes vitórias para o social.
Olha, uma chamada da Embrapi seleciona 4 novas unidades com investimento inicial de 20 milhões de reais. A Mariana Leite tem as informações no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está com uma chamada aberta para o credenciamento de 4 novas unidades. São 20 milhões de reais em investimentos primários, com expectativa que sejam injetados até 60 milhões de reais, quando somadas às contrapartidas das empresas e unidades da Embrapi. Os interessados devem encaminhar propostas até 30 de janeiro de 2026 e o resultado será divulgado em 21 de agosto. A seleção é aberta a qualquer tipo de instituição de ciência, tecnologia, pública ou privada, de qualquer área tecnológica. No dia 12 de janeiro, haverá uma palestra para esclarecimento de dúvidas aos candidatos. A nova chamada está inserida no aporte anual repassado do MCTI à Embrapi. Em 2025, o valor foi recorde, 255 milhões de reais destinados à contratação de 300 novos projetos com execução limite alinhada à duração do contrato de gestão firmado entre os órgãos. O valor apoia a ciência nacional em busca da soberania tecnológica e científica do Brasil. Para outras informações e para conferir a chamada, acesse o site embrapi.org.br. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E hoje tem Brasil contra Fake, que reforça aquele alerta que a gente deu ontem da Receita Federal sobre informações falsas de que transações financeiras acima de R$5 mil estariam sujeitas à taxação. Vamos ouvir.
Brasil contra Fake.
É falso que movimentações e transações financeiras acima de R$5 mil sejam tributadas a partir de 1º de janeiro. De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a Constituição Federal não permite a criação de impostos sobre a simples movimentação financeira. E o que muda, de fato, a partir de 1º de janeiro é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil.
Essa data aí mostra a intenção de política, né, de querer confundir a população em relação ao benefício que foi dado da isenção até R$5 mil. Segundo, é impossível, a Constituição não permite cobrança de tributos sobre movimentação financeira. É aquilo que a gente falou durante todo o começo do ano na fake news do Pix. Essa tributação de 27,5% não existe simplesmente. A tributação do imposto de renda, ela começa numa alíquota muito menor e vai subindo até chegar em 27,5%. Não existe essa tributação de 27,5% automática de qualquer forma. Se você não tem tributo a ser pago, obviamente nada tem que ser declarado. E a última mentira é essa multa de 150%. Não existe essa multa aí por falta de declaração. Então, é uma sequência de mentiras. O mais importante, obviamente, é isso, que não existe tributação sobre movimentação financeira.
Para ser criado ou alterado, qualquer imposto precisa ser analisado pelo Poder Legislativo e ser aprovado como projeto de lei, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. O governo do Brasil não criou, não propôs e não debate qualquer medida que preveja a tributação de transferências, pagamentos ou recebimentos com base no valor movimentado. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
Você aí que fez o Enem e que está só esperando abrir o prazo das inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, fique atento, que o período começa dia 19 de janeiro. Agora, no Boletim MEC, você fica sabendo mais sobre os cursos com mais vagas ofertadas. Ao todo, em 2026, são mais de 274 mil oportunidades e uma delas pode ser sua. Roda aí, Zé.
A edição de 2026 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, é a maior da história do programa. Serão ofertadas mais de 274 mil vagas em cursos de graduação de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. Nesta edição, os cursos com mais vagas disponíveis são Pedagogia, Administração, Matemática, Direito, Engenharia Civil, Ciências Biológicas, Química, Física, Engenharia Civil, Medicina e Agronomia. Nesta edição do SISU, Minas Gerais lidera a oferta de vagas em todo o país, com mais de 33 mil oportunidades, concentrando o maior volume de vagas entre os estados brasileiros. Na sequência, também se destacam na oferta Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí. Essa é uma ampliação histórica do acesso ao ensino superior público gratuito de qualidade, reforçando o compromisso do governo do Brasil com a educação como direito. As inscrições para o processo seletivo serão iniciadas a partir do dia 19 de janeiro. Para saber mais informações sobre cursos e instituições do SISU 2026, acesse nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/mec. Reportagem Bruna Araújo.
As entidades interessadas em se credenciar no Ministério da Saúde para oferecer mentoria ao projeto Mais Médicos Especialistas têm até o dia 16 de janeiro para se inscrever. Quem explica é o José Carlos Andrade.
O Ministério da Saúde abriu o processo de credenciamento de instituições interessadas em ofertar mentoria clínica e atividades formativas a médicos participantes do projeto Mais Médicos Especialistas. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de janeiro de 2026. O credenciamento faz parte do segundo ciclo do projeto e está previsto no edital publicado pelo Ministério. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, que busca fortalecer a formação e a qualificação de médicos especialistas que atuam no Sistema Único de Saúde. Podem participar instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, como universidades, sociedades médicas, hospitais filantrópicos, santas casas, fundações e entidades voltadas à formação em saúde que possuam programas estruturados de ensino e qualificação. As instituições selecionadas serão responsáveis por oferecer mentoria clínica, acompanhamento técnico e atividades de formação teórica prática aos profissionais, com foco na ampliação da capacidade assistencial e na melhoria da qualidade do atendimento à população. A inscrição deve ser feita por meio de formulário eletrônico com envio de documentação que comprove a regularidade jurídica, fiscal e a capacidade técnica da instituição, além de um plano de trabalho detalhado. De acordo com o cronograma, a lista de inscrições homologadas será divulgada no dia 23 de janeiro. O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 28 de janeiro no site do Ministério da Saúde. Acesse o formulário eletrônico em redcap.saude.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
foi prorrogada a consulta pública que trata da concessão da Fazenda Pau d'Alho, em São José do Barreiro, em São Paulo, para exploração do turismo na região. Qualquer pessoa pode opinar até o dia 6 de fevereiro. José Carlos Andrade de volta.
O Ministério do Turismo prorrogou o prazo da consulta pública sobre a concessão da Fazenda Pau d'Alho em São José do Barreiro, no interior de São Paulo. Agora, as contribuições da sociedade podem ser enviadas até o dia 6 de fevereiro do ano que vem. A consulta faz parte do processo de concessão da área para uso turístico e, segundo a pasta, tem como objetivo ampliar a transparência, fortalecer o diálogo com a população e garantir que a proposta respeite a preservação cultural e o turismo responsável. As sugestões devem ser encaminhadas por meio de formulário eletrônico disponível no portal Brasil Participativo, com acesso pelo login gov.br. Na plataforma, também estão disponíveis o edital e todos os documentos relacionados ao processo. A iniciativa integra o programa Revive Brasil, coordenado pelo Ministério do Turismo, em parceria com outros órgãos do governo federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo lançou o selo da pesca artesanal do Brasil. Quer saber como solicitar? Lademir Filipim explica.
Foi lançado na última semana o Selo da Pesca Artesanal do Brasil, uma iniciativa conjunta do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O selo foi instituído por portaria interministerial, assinada no dia 23 de dezembro, e, segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, tem como objetivo valorizar o trabalho de pescadores e pescadoras artesanais, além de fortalecer a distribuição e a comercialização dos produtos da pesca tradicional. Para solicitar o selo, é necessário estar inscrito no Cadastro da Agricultura Familiar e no Registro Geral da Atividade Pesqueira, com licença ativa ou deferida. Associações e cooperativas também podem participar desde que ao menos metade da diretoria tenha registro de pescador artesanal. Com a certificação, os produtos passam a ter identificação de origem, comprovando qualidade e vínculo com as comunidades tradicionais, o que pode ampliar o acesso a mercados públicos e privados. De acordo com o Ministério da Pesca, o selo fortalece a participação da pesca artesanal em programas como o PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos, além de abrir oportunidades no mercado privado e na exportação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o novo salário mínimo, né, que entra em vigor a partir de janeiro e será de R$ 1.621. O aumento foi de 6,79%, que compensou a inflação medida entre dezembro de 2024 e novembro desse ano. Um ganho real de 2,5%. A reportagem é de Luana Karen.
Há dois anos, Sônia Teixeira dos Santos Lucas trabalha como camareira em uma empresa pública. Com a renda de um salário mínimo, ela mantém a casa e o filho, que é autista. Com um reajuste de R$ 103,00 no salário, Sônia espera ter uma folga maior no pagamento das despesas do mês.
Ah, eu vou encorpar mais, né, na despesa da casa, né? Quem sabe sobrar um truquinho a mais para poder comprar uma camisa, um sapato, sei lá, alguma coisa assim ajuda, né?
Pela quarta vez consecutiva desde 2023, o salário mínimo terá aumento acima da inflação. O valor a ser pago no país a partir de 1º de janeiro vai passar de R$ 1.518 para R$ 1.621,00, um aumento de 6,79%, que compensa a inflação medida entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 e adiciona um ganho real de 2,5%. Desde 2023, o salário mínimo acumula um aumento real de 14,8%, segundo o cálculo do DIEESE. Patrícia Pelatieri, diretora técnica adjunta do DIESE, destaca o impacto positivo do ganho real no mínimo.
Na economia como um todo, gera aí um incremento de renda de 81,7 bilhões, o que significa um recurso que vai diretamente para o consumo, porque nós estamos falando de famílias com uma baixa renda. Então, falta tudo. Certamente, esse incremento, ele vai direto para essas necessidades.
A política de valorização do salário mínimo foi posta em prática pela primeira vez em 2007. Ela considera o índice de inflação nos 12 meses anteriores à definição do mínimo, somado ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. Essa regra foi abandonada entre 2018 e 2022 e retomada em 2023. No mesmo ano, a Lei do Arcabouço Fiscal, que controla o crescimento dos gastos públicos, limitou o aumento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% acima da inflação. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a política de valorização do salário mínimo busca atender às necessidades das famílias brasileiras.
A partir da renda dos trabalhadores e das trabalhadoras, do seu esforço pessoal, da família, possa agregar valor na sua vida, seja no lazer, seja na cultura, na educação, no momento que a família ali precisa fazer investimento doméstico, da sua infraestrutura doméstica. Isso tudo dá muita consistência nesse processo de valorização da massa salarial do mercado de trabalho.
De acordo com o censo de 2022, mais de um terço dos trabalhadores no Brasil recebem até um salário mínimo por mês. São quase 60 milhões de pessoas que serão contempladas com o reajuste. O novo valor do mínimo também impacta o pagamento de benefícios sociais, como o BPC, o abono salarial e o seguro-desemprego, além de estar atrelado a benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. Reportagem Luana Karen.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E nesse penúltimo Assunto Federal do ano, a gente vai encerrar com música pro Dia Nascer Feliz do Cazuza. Curte aí.
Feliz, pro dia nascer feliz, o mundo. vaga, eu moro aqui, outro ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo músculo que sente.
E tá chegando ao fim, ao som de Cazuza, o Assunto Federal. Eu volto amanhã, hein? Amanhã, dia 31, tem programa ao vivo. Eu te espero às 4 da tarde para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Ah, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.